Seja muito bem-vindo ao Talking Stocks número 33. Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Vamos aí para as notícias mais esperadas do dia de hoje. Bom, acho que a principal que estava todo mundo querendo saber é sobre o resultado da Via Varejo. Muita gente investiu aí na empresa e ela registrou um lucro líquido de 65 milhões no segundo trimestre deste ano, em comparação com um prejuízo de 162 milhões no mesmo período do ano passado. A receita total teve queda, mas grande parte da receita bruta dela veio da operação online, tá? Dois terços aí veio da operação online, mostrando uma força grande, tá? Uma força grande e relativamente rápida, porque um ano atrás essas vendas online correspondiam só por 15%. Então é óbvio que você tem os dois efeitos, né? Você tem o efeito da venda da loja física caindo e você tem o efeito das vendas online subindo. Então você tem os dois efeitos simultaneamente, gera aí essa alta no comparativo maior. Uma coisa que a gente tem que ponderar é que quando a empresa ela vai reportar o EBITDA, o que é aí o lucro operacional, praticamente o lucro operacional caixa, em tese aí, a estimativa para a geração de caixa operacional da companhia, no mesmo trimestre do ano passado, ela exclui da conta alguns impactos negativos que foram exclusivos daquele trimestre, ou seja, o que a gente chama de efeitos não recorrentes, que acontece uma vez e depois não acontece mais. No caso aqui deste ano, tiveram efeitos positivos que talvez não sejam recorrentes também, tá? Como assim? Ela conseguiu reduzir custo de aluguel, custo de funcionário, algumas coisas assim neste trimestre, porém são alguns custos que ela corta, mas que também não são custos que vai durar para sempre, tá? Então também são aí um impacto positivo não recorrente nos números da empresa, porém que ela considera aqui como se fossem impactos positivos, tá? Duradouros. Então, se você tirar isso daí da conta do EBITDA, na verdade o resultado ele é pior, tá? Ele é pior. Então, muita calma nessa hora ao somente ler manchetes e não analisar os balanços da empresa. Então, ó, ela fala assim, ó, o EBITDA foi de 532 milhões no segundo trimestre de 2020, em alta de 71%, sobre o EBITDA de 310 no mesmo período do ano passado. Mas se você ajusta com isso que eu falei, o EBITDA deste trimestre aqui, eu fiz a conta ontem à noite de madrugada, o EBITDA deste trimestre, ele deveria cair para algo como 183. E aí não é uma alta de 71%. Acaba sendo uma queda de 41%, tá? Então, muita calma nessa hora, mas veremos como que o mercado irá reagir. Só que o que eu quero mostrar para vocês, e quem já é meu aluno, estamos falando da Via Varejo. Quem já é meu aluno dos meus treinamentos de ações, sabe que muito cuidado aí com analisar os números das empresas, porque você tem que limpar o número, tá? Poucas coisas podem fazer uma diferença gigantesca. Vamos ver como que o mercado vai reagir com as ações aí da Via Varejo, tá? É, hoje o IBGE vai mostrar a pesquisa mensal de serviços. É, em maio o volume caiu quase 1% contra abril. É, em relação a maio, o de 2019, né, um ano antes, o volume de serviços caiu 20%. Volume de serviços que é o que está sendo mais impactado em relação aí as pessoas não poderem andar e não poderem se aglomerar. Aliás, essa noite tive um sonho muito estranho sobre. Fui num evento de marketing digital e aí, quando eu me dei conta, a gente estava em um lugar fechado, ninguém com máscara. Mas enfim. Vamos lá. Hoje, às 9h30, os Estados Unidos vai divulgar os pedidos de seguro-desemprego, tá? Esses dados são cada vez mais importantes por conta das eleições americanas estarem próximas, estarem se aproximando cada vez mais. Então, isso começa a pesar bastante na decisão do eleitor americano em quem que ele vai votar. Sinceramente, eu não estou muito animado com as eleições americanas, não, porque o Trump está fazendo coisas bem estranhas, para dizer o mínimo. E o candidato Joe Biden também. Eu vi alguns vídeos dele, algumas falas. Ele também parece ser meio, como pode dizer, avoado. Fala umas coisas sem pé nem cabeça, muito semelhante à antiga presidente Dilma, tá? Então, não estou animado. Acho que os Estados Unidos é um grande risco para a economia global. E aqui no seguro-desemprego, a expectativa é que haja um pedido na última semana de 1,1 milhão de pessoas pedindo seguro-desemprego. De novo, são números estratosféricos, tá? É muita gente pedindo seguro-desemprego nos Estados Unidos. Continua muita gente pedindo seguro-desemprego por lá. É algo aí que, quando a gente começa a pensar nos estímulos dos governos para a economia, que todo mundo dizia que, ah, não, vai durar um tempinho, alguns meses, e depois a recuperação já vai ser em V, já será em V. De fato, aí já faz 5 meses quase, né, da pandemia, e a situação ainda está bem complicada, tá? Marfrig registrou lucro recorde. Lucro de 17 vezes superior ao mesmo período do ano passado, impulsionado pela redução da oferta de carne nos Estados Unidos. Está fazendo teleconferência agora a Marfrig. Petrobras vai aumentar o preço do gás, né? Perceba essas coisas aqui, tá, gente? A gasolina caiu, depois subiu, gás vai subir. Uma hora isso daí vai bater na inflação, tá? Selic a 2%, eu acho que não se sustenta, mas veremos. A Bradespar, que investe basicamente na Vale, vai pagar juros sobre capital próprio. Eletrobras tem queda de 17% no lucro. Eletrobras, que é a empresa brasileira mais importante, estatal brasileira do setor de energia, que pelos acontecimentos da semana, com a saída da equipe econômica, principalmente o Salim Matar, que estava focado nesta parte da desestatização, eu nem sei como é que as ações se comportaram ontem. Deixa eu ver aqui. Caíram 3% ontem as ações da Eletrobras, ainda muito superior ao nível mínimo que bateu durante a crise, mais ou menos em linha com o nível de fevereiro. Reportou queda aí de 17% no lucro. Uma queda de 17%. Resultado impactando pelo efeito das tarifas das concessões de transmissão de gás, aliás, de transmissão prorrogadas, tá? Enfim, a Eletrobras, que já foi uma empresa bem pior, hoje está com uma administração legal, mas ainda é estatal. Se privatizasse, ficaria bem melhor. A Ultrapar reportou lucro menor também, e a receita líquida caiu 27% para quase 16 bilhões. Tá? A empresa também não vai pagar dividendos. Eu não sei aí vocês que estão aqui assistindo, ouvindo, enfim. Mas depois que começou a pandemia, eu que precisava abastecer, ir no posto de gasolina toda semana, eu agora vou uma vez no mês, né? Uma vez no mês. Então eu não sei se tá todo mundo ainda de home office ou não, mas o fato é que acredito que a demanda, principalmente dos postos de gasolina, caiu de forma significativa, com menos pessoas trafegando de carro e tudo mais. Pelo menos neste primeiro momento, né? No segundo momento, que as coisas voltarem ao normal, acho que as pessoas vão, quem puder, né, sair de carro, ou tem carro para sair, vai preferir sair de carro, porque eu acho que a gente vai ter ainda, mesmo com a vacina e tal, vai ser, o coronavírus vai ser uma doença aí que vai todo ano precisar de vacinação. É uma gripe, né? Todo ano você precisa de gripe, de vacina para gripe. Então, acho que as pessoas vão tender a aumentar o número de... vão tender a usar mais o transporte privado, quem puder, obviamente, e aí, enfim, aumentar talvez a demanda, ou fazer a demanda de gasolina, de combustível, para veículos de passeio voltar ao que já foi um dia. MRV Engenharia teve um lucro menor, mas uma receita maior. Interessante olhar aqui o que está acontecendo no mercado de construção civil. O ímpeto, vamos dizer assim, da construção civil não foi abalado, principalmente no segmento mais de apartamentos, de residências mais simples. Então, é interessante a gente ver isso. Eu me pergunto muito quanto tempo isso vai durar. Se é um movimento por conta da economia como um todo, que ainda é um efeito inércia do que a gente já viu da economia até o primeiro trimestre desse ano, ou se é algo continuado que deve se manter até quando a taxa Selic permanecer baixa. É uma pergunta que eu me faço. Isso porque a gente pode ainda ver o desemprego subindo, ainda que ele já tenha subido, mas ele não tenha estourado, a gente pode ver o desemprego subindo bastante, e aí isso tende a impactar fortemente, porque quem financia as vendas de apartamento são os bancos, né? Caixa, enfim, Bradesco, Santander, tudo mais. Então, se o cidadão não tem um emprego, fica mais difícil para ele conseguir pegar esse empréstimo para comprar um apartamento. A Movida, que é concorrente da Localiza na parte de aluguéis de carros, mostrou uma receita líquida muito forte, tá? Crescendo 10% para 1 bilhão. Bom resultado aqui, apesar do lucro ter sido... caiu praticamente 100%, a receita subiu bastante, tá? Tem que ver o que aconteceu com o lucro, mas a receita subindo mostra que eles estão se virando bem, tá? Se virando bem, então, me surpreendendo aqui, eu não acreditava nisso daqui não, tá? A Tecnisa também, do setor de construção civil, mostrando aí um prejuízo que diminuiu, tá? Então, reduziu o prejuízo em 72%, mas ainda é prejuízo. E no caso da Tecnisa, a receita caiu bastante, tá? Caiu 30% quase. Então, bucha. Aliança Sonae, que é do segmento de shoppings, encerrou com uma quedinha aí de 4% no lucro, mas a receita subiu, tá? 30%. Você está vendo que a gente está encontrando vários movimentos estranhos, né, no resultado das empresas. Ou surpreendendo para cima ou surpreendendo para baixo. Pouca coisa aí razoavelmente estável. E por fim, a BRF aqui reportou uma receita de 9% maior do que o ano anterior. Ela que exporta bastante, então teve impacto positivo da parte de exportação, principalmente as vendas em dólar, porque o câmbio subiu bastante. Ela também tem operações relevantes na Turquia, ali no Oriente Médio, com o frango halal. Então, enfim, mostrando resultados que também foram bons. E saiu uma notícia hoje falando que encontraram frango com coronavírus na China, né? Nossa senhora, frango vindo do Brasil. Nossa senhora, será que o vírus agora ele é brasileiro? Não é mais chinês? Enfim, tem que ver o que aconteceu e tal. A gente já sabe, né? Acho que já é sabido aí quem acompanha o mercado que os frigoríficos têm um problema por serem fechados e tudo mais na questão dos funcionários. Na questão dos funcionários poderem se contaminar. A BRF, particularmente, foi a primeira empresa que estava trabalhando junto com o Ministério do Trabalho e o governo para conseguir operar da forma mais segura possível em termos sanitários. Então, e também, enfim, coisas da vida, né? Obviamente que a notícia não é boa, mas eu não acho que faz muito preço, sinceramente, tá bom? Já existem alguns frigoríficos aqui do Brasil que não estão podendo exportar para a China. Tem que ver o que aconteceu, de quem que realmente se é da BRF, se é da JBS e quais aí as medidas, tá bom? Mas é isso aí. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Subscrição da IRB vai dar bom? Cara, não acho que IRB vai dar nada. Acho que a empresa é muito obscura, eu não consigo entender os balanços dele. Então, sem opiniões aqui sobre IRB. Aqui ainda na parte de agronegócio, a China, que já tinha contratado algumas cargas de soja do Brasil, trocou por grãos dos Estados Unidos mais baratos, tá? Eu, sinceramente, não entendi muito bem isso aqui, mas achei ruim, tá? Achei ruim os importadores chineses desistirem de algumas cargas e descumprir acordos com o Brasil para cumprir vendas do grão americano que está mais barato. Vamos ver aí potencial impacto negativo para as ações, principalmente da SLC, que já estava com venda contratada, com uma venda contratada relevante para a próxima safra e também para o fim deste ano. Então tem que ver se vai ter, de quem que era essa soja aqui, mas é ruim, tá? Ruim mesmo, e é um mercado de commodities, então quem cobra menos é que acaba levando aqui o enfim, né? Quem acaba ganhando, quem cobra menos na commodity acaba ganhando cliente. esta é que a questão. Aqui, sobre ainda o frango, o frango com Covid na China, também camarão do Equador foi encontrado com Covid e recentemente também teve a questão do salmão com Covid da Noruega, se eu não me engano, tá? Então é da atividade, é o risco, né? Espero que eles não comam frango mal passado lá, tá, gente? Uma informação importante. As pessoas que tiveram contato com esse frango, depois elas fizeram exame do coronavírus e deu negativo em todo mundo. Então, o que poderia ser o pior, que seria propagar o coronavírus por conta do frango, não aconteceu aparentemente. Exportações do campo crescem 12% em julho. Ainda sobre a soja e os grãos, mostrando aumento das exportações, também de carne. Está tudo indo bem para a China, porque a China está com um problema interno de abastecimento de proteínas animais, principalmente. Então, e é uma coisa que deve permanecer por algum tempo. Então, é uma alta aí que deve se manter pelo menos estável para os próximos trimestres. E a Stone, que vai comprar a Lynx, conseguiu levantar 1,3 bi de dólares, mais do que eles queriam, tá? 30% a mais do que antes era estimado. Então, basicamente, se eles quiserem pagar a aquisição toda da Lynx com as ações, as novas ações, eles vão poder, tá? Vou fazer a conta aqui rápida. 1,3 vezes 5,45 dá 7 bilhões. Eles vão pagar pela Lynx 6, então ainda sobra 1 bilhãozinho de real aí para investir nas operações. Muito boa notícia aqui para a Stone, tá? Pessoal, queria agradecer aqui a atenção e audiência de vocês. Queria desejar para vocês aí um bom dia de trabalho e a gente se vê amanhã no mesmo bar. Boa pergunta aqui da Dantas. Hoje, fundos imobiliários, hoje às 9 horas da noite eu vou fazer uma live especial falando sobre como viver de renda com fundos imobiliários no meu YouTube. Ah, então o link está no meu perfil, quem está aqui no TikTok ou no Instagram. Se você está ouvindo isso daqui no Spotify, entra aí no meu Instagram ou no meu TikTok, vai no link. E eu vou dar essa live especial aí no YouTube hoje, tá? Não vai ficar gravado, então vai lá na live, assista a live, que eu vou te mostrar aí como você pode construir a sua renda passiva para você conseguir viver de renda com fundos imobiliários, tá bom? É isso, muito obrigado e a gente se vê amanhã.